Sessão ordinária do dia 14/6/2022, pedindo à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça chamada regimental aos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Luiz Galtério está com problema de saúde, está sistema gripal, não pode. Ausência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo, presente.
Presente. Deu negativo. Após a chamada regimental do senhor vereador, pedimos ao vereador Lincoln Pontes faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmos 136, 137, 138, versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se me apegue ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia e devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para esmagá-los contra o rochedo.
Após a leitura do texto bíblico, passemos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 029 de 2022. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos Azevedo, abertos os trabalhos pelo vereador presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimentar, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos Azevedo, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 028 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
Ato da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesa como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Ofício 1203 de 2022. Senhor presidente. Projeto de lei número 015 de 2022, contratação por tempo determinado e em caráter excepcional de técnicos de enfermagem. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 015 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnicos de enfermagem para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, atuando nas unidades de saúde, para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando voto de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Ofício 1213 de 2022. Informar sobre a mudança de horário do ato simbólico de recebimento do novo aparelho de raio-x do Hospital Municipal de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para a participação no recebimento simbólico do raio-x do Hospital Municipal de São José do Norte, com a presença da deputada Franciane Bayer, autora da destinação do recurso. O evento acontecerá no dia 20 de junho de 2022, segunda-feira, às 13 horas. No Hospital Municipal de São José do Norte. Desde já contamos com sua valorosa presença. Aproveitamos para enviar todos votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiano Zogbihoig, prefeita municipal. Indicação número 04 de 2022 do gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT. O vereador que abaixo subscreve vem, de acordo com o texto regimental desta Casa Legislativa, após a sessão plenária, apresentar indicação para o Poder Executivo Municipal gestione junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte a construção de uma lombada eletrônica próxima à entrada de São José do Norte, mais precisamente nas proximidades dos bairros Tamandaré e Canastreiro. Justificativa. A construção de uma lombada eletrônica contribuirá para diminuir a velocidade dos veículos que acessam a entrada da cidade no sentido de evitar acidentes no local. Plenário Caetano Zé Travás, 14 de junho de 2022. Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT. Só um.
Eu, pela importância do trabalho também, que é minha autoria, peço aos colegas vereadores que concordam que a indicação do vereador Cristino 004/2022, que passe para a hora do dia. Esses concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam. Então, por unanimidade, irá passar para a hora do dia a indicação 04, vereador Cristino. Então, agora, esgotado o expediente, passemos à hora do dia.
Não precisa ler mais, já leu.
Já que o trabalho é de minha autoria, e já que foi lido agora, para não ter necessidade de ler novamente, né, todos foram ouvir, como não, e até quero dizer aos colegas vereadores, é um trabalho que vem em encontro, né, pela maneira que está vendo a preocupação, né, da comunidade, no momento que fecharam também, além de tudo, antes mesmo, já poderia ter redutor de velocidade. Até foi pedido aqui pelos vereadores, até peço aos vereadores, que aqueles que queiram assinar aqui junto o documento aqui, que nem o vereador Irandita pediu um documento até, eu acho que semelhante, pedindo redutor de velocidade, lombada, mas aí, como isso aqui não é hoje que poderia ser do município, e nós temos tentando elaborar um documento, alguma coisa para que uma indicação que mude, principalmente a entrada da cidade, mas esse trecho ali pertence da entrada da cidade até o CTG ali, que todo mundo que entra na cidade é ali, em frente a Pograsa, em frente a Luiz Galtieri, mas aí realmente todos sabem, né, mas só que o problema todo é que ali a BR vem até ali, e aonde é BR, a BR não, o município não pode fazer nada. Então tem que indicar que seja no Departamento Nacional, né, de Trânsito, né, infraestrutura de trânsito, né, para que possa fazer alguma coisa. E a única coisa, peço pelas informações que a gente teve, que foi buscar alguma coisa, é algo que semelhante, que tem que ser uma lombada, né, eletrônica. Então, a gente está pedindo, a proximidade ali, bote, eu acho que teria até que ser mais até de uma que possa diminuir a velocidade, que a gente sabe que os motoristas entram com uma velocidade muito alta ali, né? E então, por isso, entramos na noite de hoje, até os vereadores que quiseram também, foi feito também, e assinar junto aqui para que chegue lá, que esse documento, ele não vai ao pedido do executivo, mas esse documento vai chegar até ao DENIT, né? Então, que eles possam fazer esse trabalho com certeza, né? Até que faça, que nós temos uma luta que possa ter uma mudança dos lugares que fecharam, porque pelas informações que eu tive hoje, até conversando com o secretário de trânsito, que está buscando solução, né? Só que o problema todo é que o trecho é do DENIT, trecho é federal, nem estadual, é federal. Né? DENIT federal. Se fosse do DAIRE, seria estadual, seria até mais fácil. Mas ali, o DAIRE assumiu do estreito para lá. Mas daqui da entrada norte até o estreito, o trecho é federal, é do DENIT. Né? E o secretário tem que dizer que tem procurado maneira, que eles já estão querendo fechar até lá a entrada ali no Bento também. Não estão, parece que estão com resistência, que não querem abrir em lugar nenhum. E no momento estou pedindo essa lombada eletrônica para aqui. Te ver. E por saber, assim, os motivos, por saber que não vai subir ninguém, que não tem acesso nenhum. Aí que eles correm mais. Aí que vem. Então, assim, o cara ainda entra 140, entra ali, próximo ali ao Campo do Bento, que eu chego aqui. É, e aí fica difícil. Então, esperamos que isso aí, que isso aconteça, venha melhorar. E nós estamos tentando uma maneira, ainda hoje estive lá analisando, olhando, a chegar ali em frente ali o CTG Barreira do Norte, a entrada da perimetral, olhando aqui, ali já tem um mini trevo ali. Tem meio aquele trevo para quem vai, sentido norte para o interior. Né? Cidade do interior, o trevo está normal, você vai fazer a volta, e realmente nem fazer a volta não está certo, porque para passar para o outro lado da via tem que passar por cima ali, onde tem ali os redutores, velocidade que fica só a meio. Né? E realmente seria feito ali um trevo ali em condições, né? Entrada da cidade, e para buscar futuramente que ali seja um local que onde possa... com a ligação na perimetral, que um dia possa tirar esse caminhão pesado dentro da cidade, que possa passar por ali. Então, eu acho que temos que buscar uma solução para o futuro, para que as coisas aconteçam. Então, eu boto, para não. O tempo, acho que já falou mais de 5 minutos, né? Eu boto aqui esse trabalho também à disposição dos colegas que queiram usar da palavra nessa indicação do vereador Cristiano.
Peço a palavra, presidente. A
palavra, vereador Nedilândia Morim Loureiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, interior e cidade. Vereador proponente da matéria, eu aqui, ali onde fizeram agora aquela rota, que para mim não é uma rota, quem é que fez aquilo? Foi o DENIT? É o DENIT, não é do Estado. Eu, porque sei, e vamos buscar informações, que eu acho que ali era urbana. Se era urbana, pertence ao município. Me dizem que a estrada é do CTG ao Estreito Federal, porque foi onde fizeram aquela estrada que é perimetral, que eu saí para tirar os caminhões pesados, lá que vinha do estaleiro EBR, que sairia ali. Mas... quero dizer, o senhor está de parabéns, eu acho que temos que fazer alguma coisa, e o senhor está fazendo aqui pedindo uma lombada eletrônica, que isto aí vai fazer os motoristas reduzir a velocidade, vão passar na velocidade que for programado ali para essa lombada eletrônica. Então, eu acho que é de grande importância, porque ali... ficou muito perigoso. Depois que fizeram aquela modificação ali no trecho, que não foi aqui falado com os vereadores, fizeram uma reunião para ver qual era a opinião dos 9 vereadores, tomaram uma decisão por eles própria, que tiraram todo o trânsito dali do Tamandaré, fecharam as vias de entrada, que prejudicou muita gente. E hoje ficou mais perigoso ainda, porque tinha 2, 3 vias que, às vezes, a gente podia ainda se safar. Agora, não. Agora ficou só aqueles ferros que eles colocaram. E a velocidade, como o senhor falou, vereador presidente, as pessoas não respeitam e entram com uma velocidade muito alta até a cidade. E ficou meio confuso aquele trânsito ali. Então, esperemos aqui... com o trabalho do presidente, e nós, o presidente poderia fazer uma comissão e ir junto, e nós ir no DENIT para ver o que nós poderíamos fazer para melhorar aquele trânsito ali. Mas nós não podemos ficar esperando e ficar com medo da opinião pública, porque nós temos que ir lá e tem que gastar diária. Se nós formos gastar diária, é do interesse do município. Então, presidente, eu espero que o senhor lá... faça uma audiência com o DENIT em Porto Alegre, não sei se tem em Pelotas. Se tiver em Pelotas, vamos em Pelotas. Mas eu acho que nós temos que tomar, sim, uma decisão, porque aquilo ali está muito perigoso. E o perigo, depois que acontecer, como a Vossa Excelência se lembra, quando morreram aqueles 5 jovens, eu acho que eram, ou 4, não me lembro bem, mas jovens bem conhecidos da nossa comunidade. Por quê? Porque um caminhão estava estacionado ali e o outro no outro lado. E o perigo continua. A fila da barca, quando tem demais, fica um caminhão no canteiro e outro por dentro. Então, isso aí nos preocupa. Nós, que somos vereadores, representantes da comunidade, acho que nós temos que tomar providência. E meus parabéns, presidente, pelo senhor fazer esse trabalho. Meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente à indicação 004/22, vereador Cristino Azevedo.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, né, colegas que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Irandina, assistência aqui. Senhor vereador Cristino, é importante o seu trabalho sobre a entrada e a saída da cidade de São José do Norte, né? Na verdade, ali, o que foi feito ali, não foi consultado os vereadores e nem tampouco os moradores do bairro Tamandaré, né? Eu acho que o que foi feito ali foi um troço contramão e abusivo, até que eu posso dizer. Se nós passar hoje ali no supermercado do Lisano, no supermercado do, ali do Pai da Irê, ali, que se não me engano é o Carlinho, e outros supermercados, e o borracheiro ali, o Gico e o Tolinho, mataram o bairro com aquilo ali. Tá? Aquilo ali ficou um bairro isolado, com aquela fechada de entrada para a rua João Miguel dos Santos, quem sai da cidade, né? Como também a Darcy Rodrigues, a outra ali do lado do Erevi, né? Fecharam aquelas duas entradas do Guarda-Reis, que se dizia que era perigoso, né? Muito tempo nós fizemos requerimento pedindo, né, ali, redutor de velocidade do CTG para cá, não foi botado nem pelo DENIT, né, e nem pelo DAI. Agora, chegar a fechar ali os Guarda-Reis, fecho e não consulta ninguém. E o povo não está contente ali. Ninguém está contente ali, no bairro ali, né? Eu acho que tem que se marcar, assim, uma audiência no DENIT, seja lá onde for. Aquilo ali teria que ter uma via rotatória, eu acho, né? Chegada da cidade, diminuir a velocidade dos carros e não interromper a entrada do bairro Tamandaré, né? E, porque ficou difícil. Quem sai da cidade, né, se quiser dar um balão, vai passar por trás da Progresso para depois contornar lá, né? E onde é que tem acostamento na nossa rodovia aí? Não tem acostamento, né? Ficou a entrada do Bento ali, continue perigosamente, né? Só falta fechar aquele outro buraco lá. Como é que fica o restante, né? Do CTG para cá se chama área urbana, né? É área urbana. Se área urbana, acho que é o município que demanda, né? Agora, do CTG para lá ser federal, é Daire, né? Agora, se pega da ponta da saída da cidade, da rodovia, é o, por exemplo, ainda se torna federal, aí é complicado. Por que não foi feita uma via rotatória, não isolando as entradas dos bairros, né? Colocando lombada eletrônica de coleta sugerindo ali, e não prejudicando aquele povo ali. Tem até ali alguns moradores ali e outros mais ali querendo um dia fazer um movimento de fechar a BR. Estão na razão? Esqueceram dos comércios ali, né? Quantos comércios nós temos no bairro Tamandaré, isolado ali, né? Eu acho que tem que sim, senhor presidente, marcar uma reunião com o DENIT, seja lá quem for. E não importa se tiver aqui os novos vereadores lá debater, tem que debater sim. Contramão aquilo ali, né, dando um impacto muito grande nos nossos comércios, que gera emprego dentro da nossa cidade e renda. Agora, o DENIT não vai repor, por exemplo, a renda e o emprego daquele povo que está empregado ali no supermercado. O movimento caiu 50%. Eu estive conversando ali com a esposa do Lisandro, estive nos outros comércios ali e ninguém está contente. Eu acho que temos que tomar providência mais breve possível, sim. Colocar lombada, né, para diminuir a velocidade, né, faça uma rota ali que não isola o bairro Tamandaré, né, e voltar a funcionar aqui em Erante. Assino o teu documento que elaborasse aí, né, teu requerimento, tua indicação. E eu acho que rapidamente nós temos que agir sim, mais breve possível, senhor vereador. É isso aí.
A palavra continua. As pessoas, senhores vereadores, referente à indicação 04, vereador Cristiano.
A sua palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Edomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. O trabalho do vereador Cristino é importante e interessante, até porque quando nós viajamos, se nós formos ali em Portão, em direção à Serra, toda entrada de cidade tem as lombadas eletrônicas, redutora de velocidade. Isso vai ajudar muito a diminuir o risco, né, de acidentes. Claro que aí nós, vereadores, precisamos estar atentos a algumas questões. A questão de ser área urbana não impede a estrada de DENIT. Até a entrada aqui, onde era a antiga ponte, é DENIT. Isso é sem discussão. A não ser que o município solicite a cedência e o DENIT faça a cedência. Mas isso, até o momento que não haja documentado, é DENIT competência. O fechamento das entradas ali, eu sei que o comércio tem o seu prejuízo. Talvez está havendo uma falta de planejamento dos acessos laterais. Agora, as entradas, né, nós soubemos dos riscos, dos vários acidentes, com mortes até. E isso é uma demanda que esta casa debate há muitos anos, não é de hoje. Faltou, então, planejamento como fazer os acessos secundários. É isso que falta, né? Fazer os acessos secundários. O comércio e as vossas excelências têm que ter um cuidado muito grande, porque ali, aquele prédio do Zé Antônio está embargado na justiça pelo DENIT. E outros comércios estão mais próximos ainda da via do que aquele. Então, tem que ter muito cuidado. Vamos ter cuidado o que vamos fazer aqui para não dar tiro no pé, para não prejudicar mais e ser desapropriados ainda. Temos que ter isso em mente, temos que ter solução que não vá trazer mais prejuízo. O prejuízo já está impactado nos comércios, mas nós precisamos conhecer a legislação e conhecer o que está hoje posto. Não vamos prejudicar mais, porque nós podemos prejudicar mais. E isso o secretário me relatou hoje, que teve uma reunião no DENIT, e foi uma das coisas que o engenheiro disse. É nossa jurisdição, estão em cima da nossa jurisdição e a competência é nossa. Então, nós temos que ter cuidado. Agora, o trabalho do vereador Cristino é um outro. É um trabalho de pedido de redução de velocidade, que é um trabalho que é necessário, é importante. Desde lá da entrada urbana, vereador Cristino, que é onde está lá hoje, de frente ao CTG, a limitação, as paradas eletrônicas, as reduções eletrônicas. Isso é bom. Isso em todas as cidades que se viaja aí para a Serra tem. E o nosso motorista vai ter que se conscientizar de que ele vai ter que obedecer. Porque a Vossa Excelência falou muito bem. Até o posto ali, eu já cansei de ver, no mínimo 110, 120, 90, os caras entram. Né? Eu vejo algumas coisas melhorou. Aquela questão da Luiz Galtério não é o ideal ali, mas ajudou, porque hoje tu tem a opção de chegar na esquina da revenda do Irevi, né, e esperar o carro que vem adentrando a cidade. Não é o ideal, não é o ideal aquilo ali, mas se tu tiver os redutores de velocidade, tu vai conseguir conciliar o trânsito de quem vai, de quem vem, de quem atravessa. Agora, nós precisamos ter cuidado aqui nesta casa em relação à jurisdição do DENIT. E DENIT não quer saber. Se ele chegar ali e disser que vai desapropriar, ele vai usar a justiça, vai buscar a legislação e vai fazer. Então, nós precisamos não conflitar isso muito, precisamos fazer os acessos secundários de maneira organizada que não vá prejudicar mais os comerciantes. Porque a minha preocupação é essa, né, de que nós possamos, nesse 50% prejuízo, ainda ter mais prejuízo ainda de desapropriação ali. Porque se nós analisarmos direito, o prédio do Zé Antônio foi embargado a obra dele e não conseguiu. Está até hoje a justiça, acho que uns 8 anos ou mais. Está tentando a justiça a conclusão do seu. Né, terminou meu tempo, vou encerrar. A conclusão do seu prédio, né, e se nós analisar, ele está mais distante da linha da BR do que os comerciantes hoje que estão ali. Então, não vão prejudicar, pior ainda. Né? É, sou pela aprovação, porque o trabalho do
vereador... Parte, vereador.
É o meu tempo, não, mas não, o presidente...
Só um minutinho. Isso. Também que nos preocupa, eles fecharam aquilo ali, mas não se preocuparam em tirar aquelas árvores que estão ali de frente o terreno e o prédio do seu Zé Antônio, que é a entrada da Leia.
Exatamente.
Aquilo ali eles eram para ver. Aquilo ali é perigoso também. Então, há umas coisas que não dá para tu aturar.
É verdade. Não, Vossa Excelência tem razão. O meu tempo encerrou, senhor presidente, vou encerrar. Na verdade, o DENIT também errou muito ali na questão da construção do posto. Aonde se viu construir um posto e não ter uma rotatória? Né? Então, tem vários erros ali. Mas nós não podemos é piorar ainda. Né? Obrigado, senhor, pela aprovação.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente à indicação 04, vereador Cristina.
Peça a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ronen Silva.
Primeiramente, quero parabenizar o senhor e dizer que o olhar que o senhor está tendo é um olhar pensando não em lucro de comercial, mas em diminuir a possibilidade de acidentes, que é uma pauta que nós temos falado há muito tempo aqui, né? A velocidade que o pessoal chega na cidade, a gente que, de vez em quando, vai para o interior, a gente vê o pessoal chega ali tocado a mais de 100 direto. Direto. E aquelas subidas ali, elas causavam... É um perigo constante. E os redutores vão fazer o pessoal diminuir. Só que o que eu penso? Que também, diante dos redutores, também tem que ter uma fiscalização ou da Civil, ou da PRF, ou da própria GM, para inibir o pessoal. Porque o que acontece? Tu bota aqueles redutores ali, mas o pessoal está vindo rápido igual. Então, não só os redutores, acho que tem que ter mais alguma ação para poder diminuir a velocidade aí. E quanto ao fechamento dos acessos, eu creio que tem que fazer agora é qualificar as vias secundárias ali. Nós aqui já aprovamos o empréstimo que prioriza aquela parte ali e até agora não começou as obras. Então, eu quero dizer que uma coisa puxa a outra. É claro que é ruim a subida ali para eles, que eles tinham acesso à BR, mas, de contrapartida, se tu qualificar aquela parte de baixo ali, o acesso aos bairros vai estar privilegiado também. Então, a gente é favorável e espera que tenha muito mais ação para diminuir a velocidade e para não impactar em perigo e acidente toda hora.
Permita uma parte, vereador?
Com certeza, presidente.
Eu acho que tem, como o senhor disse, as entradas secundárias, mas se não mudar aquela rota ali que só sai do bairro Tamandaré, não vai adiantar nada. Vai ficar a mesma distância, as pessoas vão ter que entrar, então vai ter que modificar aquele trânsito ali. Para Tamandaré, para o bairro Tamandaré, tem que sair e entrar. Aí sim. Porque se fazer as entradas secundárias, vai ser a mesma coisa. O bairro vai ficar distante. Vai ter que entrar lá no lado da prefeitura, naquela rua onde que a Câmara deu o dinheiro para fazer o calçamento. Claro. E aí vai ficar aquela entrada. Então tem que olhar com carinho, pesquisar direitinho e fazer duas entradas ali.
Exatamente. Tem que ser duas mãos ali.
E aí vai solucionar um pouco. Não vai solucionar toda, mas vai solucionar. E aí sim, aí terá que ter as vias secundárias.
Até mesmo, vereador, porque aquela vala ali, histórica, uma vala histórica ali, problema sempre para o pessoal, o acesso dos moradores ali também. Está na hora, se já está o empréstimo, nós aprovamos aqui, uma brigaçada por causa desse empréstimo aí, e as obras não começaram ainda, e agora o que acontece? Vai surtindo mais efeito, porque não se fazem as obras necessárias, então a gente tem que se preocupar com a redução de velocidade, com certeza, e também qualificar o pessoal para ter chegado nos bairros ali. Somos pela aprovação, muito obrigado, senhor presidente.
A indicação 04, vereador Cristina, continua à disposição do senhor vereador, que ele fazia uso da palavra.
As palavras, senhor presidente.
Palavra, senhor vereador Lincoln Pontes.
Presidente, nobres colegas, digníssima assistência, uma boa noite. faço minhas palavras dos colegas, o debate ele é uma junção de opiniões, sugestões, obviamente que algumas com cunho comercial de emprego e renda, importantíssimos, né? Dou, né? Levanto a minha voz aqui para dizer que é uma pauta importantíssima a questão do emprego e renda, a sustentabilidade de todos os empreendedores do entorno. Minha solidariedade a todos eles que tiveram, de alguma forma, algum prejuízo. No entanto, eu queria deixar aqui registrado os meus parabéns ao atual secretário de Trânsito, Jonas Costa. Por quê? Justifico a minha fala. Não existe outro motivo a não ser a seguinte observação que eu faço. Ser secretário de Transportes e Trânsito em São José do Norte, que é onde a gente conhece, é a nossa aldeia, é a mesma coisa que ser árbitro de futebol. Tu nunca vai agradar a todos, e quanto menos tu for falado, melhor está sendo o teu trabalho. Essa é a grande máxima. O árbitro, quando não é lembrado, ele foi bem na partida. O secretário de Transportes e Trânsito, quando não é muito lembrado ou criticado, sinal que o trabalho dele está bom. No entanto, o trabalho, os feitos que permeiam a demanda de hoje, eles vinham em andamento enquanto o secretário assumiu a pasta. E assumiu mesmo no que quer dizer assumir a pasta. Assumiu a bronca mesmo. Veja bem, a gente sabe que ser secretário de Trânsito é assumir a entrada da cidade, a BR, sem ser, né, o gestor que pode fazer isso ou aquilo na BR. Ele pode apenas ir até o DENIT, levar as reclamações, e foi. Então, meus parabéns a ele, que não está, né, socado dentro de gabinete, está sempre na batalha. É gerir os transtornos, né, gerados pela insatisfação ou satisfação também da sociedade que permeia a Guarda Municipal. Mas, me atendo ao tema, vereador Cristino, dos redutores de velocidade, lembro no ano passado, se não me engano, foi o vereador Irandi que entrou com o tema dos quebra-molas, né, o redutor de velocidade, algo desse tipo, nesse nome, mas que a intenção é a redução da velocidade da entrada da cidade. E aí a gente ainda, fora dos microfones, ainda falava, os redutores de velocidade, aqueles, né, com parquímetro, com câmera, que fotografa, que tira, né, retira a imagem, é a melhor solução. E deixar bem claro para a sociedade, vereador Cristino, vereador Nedinho assinou também, assinei, os colegas vão aprovar, assinando ou não o requerimento, ninguém nessa casa quer nenhum nortense, turista, visitante, seja quem for, multado na chegada da cidade. Nós queremos sim que as pessoas tomem consciência que aquela pequena parte da sociedade que não entra na velocidade correta na cidade, que elas pelo menos ali com aquele redutor de velocidade, né, visível, né, ditando a velocidade correta para andar na via, que as pessoas andem na velocidade correta, assim como é em vários lugares aí do nosso estado e país. Então, nós não queremos ninguém multado, nós queremos todas as vidas preservadas, a integridade física das pessoas preservadas.
Até ele peça uma parte, vereador, que depois eu não vou usar de novo a palavra, já que já usei.
Tudo bem, presidente.
Você é o autor da indicação. A gente não, claro, né, desse pensamento, até com as suas palavras, né, pode achar daqui a pouco as pessoas vão ser multadas. Mas, nesse sentido, se a pessoa quiser ser multada, porque ontem mesmo eu fui a Rio Grande e olha, botaram lombada eletrônica ali, antes de chegar ali, aquela ponte que entra para a Mangueira ali, olha, os caminhões, os carros estavam a 10 por hora, 15 por hora, né, 30 por hora o máximo, bem devagarzinho, e aí é o que vai acontecer. Agora, se quiser entrar correndo a 100, já sabe que vai ir. Aí não tem nem o que se queixar. É que nós queremos evitar acidentes, né?
Sim, o que eu quis dizer, até em defesa do senhor, de toda a casa, é que a intenção não é multar. A intenção é a integridade física, são as vidas, preservação das vidas. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Eu tenho certeza que o secretário Jonas Costa vai abraçar a causa. E como o vereador Nedim falou, se a gente tiver aqui em comitiva, né, tratar de todos esses temas, né, abordados aqui, que são de extrema importância, a gente está à disposição. Obrigado, senhor presidente. Somos pela aprovação.
Uma parte, senhor, ainda tem uns tempinhos.
Obrigado, senhor, senhor vereador Nedim.
Eu acho que as coisas são simples. E tanto para a Secretaria de Trânsito, com o secretário Jonas, que tem um bom relacionamento conosco aqui, não toma nada sem nos comunicar ou pegar ideia. Assim, ó, quem foi a Bagé, quem conhece já vê. Em Bagé tem várias... Tu entrou na cidade, tem várias lombadas. Lombadas que eu digo, eles aumentam um pouquinho do asfalto. E tu tem praticamente que aliviar, porque se não aliviar, o carro vai lá e bum. Então, são coisas simples, que não traz nenhum gasto. Eu acho que aqui na frente da Prograsa nós tínhamos uma e tiraram. Que eu me lembro que ainda tem, está baixinho. Ali nós já parava ali, porque dava aquele impacto que tu... Então, é de grande valia.
Obrigado, vereador Nedim.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente à indicação 004, vereador Cristina Azevedo. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 004/2022 do vereador Cristino Matos Azevedo. Próximo trabalho com a secretária.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues, indicação número 01/2022. Eis-me, senhor presidente, o vereador Gabache subscrito, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, propõe à senhora prefeita municipal que sejam designados profissionais municipais da saúde mental para abordar, preparar e amparar os funcionários públicos no município que serão desligados do quadro funcional municipal, por motivo de aposentadoria por tempo de serviço ou compulsória. Justificativa. A presente sugestão tem como intuito preparar essas pessoas para esse momento que pode ser triste e traumático, podendo resultar em vários tipos de danos, como, por exemplo, depressão ou até mesmo suicídio. Plenário 14 de Travassi, 13 de junho de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor da indicação 01/22, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador. Boa noite, vereadora Vanessa, e todos os vereadores, assistência da casa, né? Todos que nos ouvem pela Rádio Rio Grandino e Facebook, né? Quero propor à prefeita municipal, né, que seja designado, né, profissionais municipais de saúde mental para abordar, né, e preparar, amparar os funcionários públicos do município que serão desligados, né, do quadro funcionalmente municipal por motivo de aposentadoria por tempo de serviço ou compulsório. Justificativa, bem, sabemos da existência do núcleo CAPS, só que primeiro tem que passar pelo posto de saúde para pedir encaminhamento e as consultas com psicólogo ou psiquiatra demora em média de 2 a 3 meses para ser atendido. Porém, estes profissionais acima citados, em especial, podem vir precisar de uma atenção mais especial, né? Devido à decisão tomada pelo próprio de uma atenção mais especial, né, especial do executivo, tomado próprio de desligamento em massa. Somos sabedores de um caso de um músico da banda municipal democrata que dedicou a sua vida profissional pela aquela Manuel. Entidade, considerando-a como seu segundo lar. Teve como seu desligamento a causa principal de um AVC, acidente vascular e cerebral, 2 semanas após a sua demissão. Apresenta a sugestão, tem como intuito preparar estas pessoas para este momento que pode ser triste e traumático, podendo resultar em vários tipos de danos, como, por exemplo, depressão, até mesmo suicídio. Essa indicação, claro que ela fala na verdade do desemprego, né, dessas pessoas que dedicaram a sua vida ali, né? Gente com 60 anos ou mais 65 anos. Após ser despedido, você tem que ser preparado psicologicamente, né? Porque entra em depressão, eu acho que a pessoa que se dedica a um trabalho a vida inteirinha, né, como músico, seja professor, seja lá o que for, né, numa prefeitura, depois vem uma lei federal e manda embora, né, lava as mãos, que nem foi falado ainda há pouco aí, quem está enquadrado de 2019 para trás fica, e de 2019 para trás que seja despedido. E acho que, pelo que estou vendo, será em massa, né? Que se prepare esse povo psicologicamente, né? Na verdade, antes de demitir um mês ou dois, para que não venha acontecer, né, aquela pessoa ficar traumatizada, né? Como um já teve um AVC, né? E até mesmo levar esse cidadão ao suicídio. Peço que seja aprovado pelos seus vereadores, né, e que a nossa prefeita leve em consideração. É isso aí, senhor vereador.
A indicação do vereador Irandir Silveira Rodrigues está à disposição dos senhores vereadores, que ele faz uso da palavra. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 001/2022 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não tendo mais nada na hora do dia, né? Explicações pessoais, o primeiro a usar a palavra é o vereador Ronen Santos.
Eu não vou fazer uso da palavra, viu? Eu vou peço a quiescência para mim me retirar.
Eu também não iria da palavra, a Vanessa também não iria falar da palavra. A palavra o vereador Ildomar Costa.
Obrigado, senhor presidente. Inicialmente quero cumprimentar a vossa excelência, os demais colegas, a vereadora Vanessa, assistência. Quero, antes de mais nada, aqui dizer aos nobres colegas e à comunidade, né, que estou usando a máscara não é por demagogia nem por nada, é que eu tive contato com pessoas que estão positivadas, né? Vou fazer o exame amanhã, então, para preservar os meus colegas vereadores, né, eu estou usando a máscara por esse detalhe, né, e procurei evitar, desde hoje, quando eu soube, contato com outras pessoas, porque eu acho que nós devemos respeitar o próximo, né, e amanhã irei fazer o exame para ver. Não tenho sintomas, não tenho nada, mas, né, tá a dúvida, então por isso que nós estamos aqui usando a máscara. Tirei nesse momento porque estou aqui sozinho, a vereadora Vanessa mais próxima está longe. Quero iniciar a minha fala hoje, né, anunciando para a comunidade, para nossos munícipes, que amanhã estaremos entregando para a senhora prefeita mais uma emenda, R$150 mil, uma emenda extra, extraordinária, é uma emenda que o recurso é de imediato, é recurso rápido, até porque é o ano eleitoral, então ela tem sua finalidade, né, foi cadastrada há pouco tempo, e já pode ser utilizado pelo município. Estaremos entregando, né, mais este benefício à nossa comunidade, juntamente com a prefeita, né, e amanhã vamos definir qual será o melhor uso desses 150 mil aos nossos munícipes. E quero dizer que agradecer ao deputado Pedro Versuale, né, por mais esta emenda, por mais esta conquista ao município, por nos ajudar o nosso mandato, né, e do deputado já são R$600 mil no município entregue. Né, entregamos, que ainda não está construída, mas já está em processo de licitação, ou já foi até licitado, se eu não estou enganado, né, a quadra poliesportiva para a entidade da APAI, 250 mil, 200 mil de uma retroescavadeira que já está no município, está operando no município, e agora mais 150 mil. Isso somente do deputado Pedro Verbsani, né, que tem sido um grande parceiro do meu mandato. Né, uma pessoa que, além de meu amigo particular, ele confia no meu trabalho e ele confia na necessidade dos nossos munícipes. Então, 150 mil estaremos amanhã entregando para a senhora prefeita aqui o ofício do recurso para que nós possamos beneficiar os nossos munícipes. Né? Trabalhe. Às vezes, aqueles que me seguem, que me apoiam, reclamam muito comigo, que eu sou pouco divulgador do meu trabalho. Eu trabalho, às vezes, meio quieto, mas tenho meus trabalhos, tenho a minha contribuição ao município. E vou começar a utilizar mais a rede social, né? Porque tem muita gente... Hoje utiliza a rede social até para... Quando vai lá no banheiro, ó, lá veio o sovaco. E boto lá, lá veio o sovaco hoje. Então, e eu nem o meu trabalho eu não coloco. Né? Tem, nem para não dizer outras coisas. Eu não sei se é blogueiro. É, a palavra até meio complicadinha ainda para dizer. Mas é muito importante, sim. Nos dias de hoje, né, com a rede social, as críticas chegam pela rede social, às vezes torcidas, e nós devemos divulgar o nosso trabalho pela rede social, né, divulgar a contrapartida pela rede social. Eu não sei fazer muito isso, mas as pessoas mais próximas a mim me cobram muito isso. Vou virar fazer bastante. Tem umas fotos, uns trabalhos que foram realizados também. Vamos começar a postar. Mas quero dizer que estou muito gratificado com mais esse recurso. Estamos trabalhando em cima de outro recurso aí que nós iremos anunciar nos próximos dias, se Deus quiser, à nossa comunidade. Estamos também aguardando só a entrega, porque já está licitado, já está comprado a lancha ambulância no valor de R$400 mil. A prefeita me confirmou esses dias que já está... Não, nem foi a prefeita, foi o secretário da NUB que me confirmou que está já... em fase de só, né, adaptação de como é uma embarcação que precisa de algumas especificações que vem atender o que o Ministério da Saúde solicita, está sendo feito, e estaremos entregando. Não sei se será ainda este ano ou antes da eleição deste ano, mas, com certeza, a nossa comunidade estará recebendo uma ambulância zero, nova, dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. Né? Então, estaremos entregando esta obra, este benefício, nos próximos dias. E já estou trabalhando em outra emenda para a comunidade de Bujuru e outras comunidades ali, próximo à minha área ali, que é são três ruas até, que estou trabalhando em cima de uma emenda para que nós possamos calçar a Travessa 2 da Veneza, a Travessa 5 e a Severino Galtério. Severino Costa, aliás. Severino Costa. Então, esperamos entregar esses recursos em mão do Executivo ainda esse ano, todos, para que possam ser concluídas essas obras. Eu ontem acabei, né, e foi falado bastante... Pode deixar, obrigado. Foi falado bastante aqui, né, sobre a reunião técnica da Ceboricultura que teve no município. Foi um belo evento, né, um evento que contribuiu muito com nossos agricultores. Né, e esqueci de agradecer aqui o Executivo, através da Secretaria da Agricultura também, que foi parceiro, junto com o subcomitê, com a Embrapa, com a Emater local, com as prefeituras de Rio Grande, Mostarda e Tavares, e cobrei também. Eu cobro, eu sou parceiro, mas sou cobrador também. Cobrei, né, a falta da divulgação. Uma pena que um grande evento, da magnitude do que foi, a divulgação foi pouca. Primeiro, cobrei até da secretaria do município. Aí a secretaria me informou, não,
a competência e a atribuição era da Embrapa. E aí, os organizadores, as moças, né, casualmente almoçamos ali no restaurante da Roberta juntos, e eu fiz a cobrança a elas, e elas disseram, realmente, nós pecamos, nós erramos. Nós sentimos a falta dos agricultores, porque nós conhecemos agricultores, não é possível os agricultores não irem participar em massa num evento daquela magnitude. Se nós viajamos São Paulo, nós vamos para Brasília, e os agricultores todos são participativos, o porquê que aqui local não estava acontecendo a participação? Aí nós fomos vermos, e infelizmente a divulgação foi pouca. Às vezes tem muitos que dizem, escutar o Oswaldir, perde tempo, mas todo mundo no município escuta o Oswaldir. É um dos programas mais escutados no município. Eu sei porque eu vivo lá no município. É difícil eu não chegar numa casa e não estar lá o radinho ligado ao meio-dia, ou, se não, sábado, às 10h30, no programa do Oswaldir. E eu falei para elas. Eu disse para as meninas lá, eu não sei o nome, não me lembro o nome delas agora, que são da Embrapa, da assessoria de imprensa da Embrapa. E eu disse para elas, se vocês tivessem pegado e conversado com ele, feito um comercial divulgativo com ele, eu te garanto que nós dobrava o público dentro daquele evento ali. Com certeza nós dobrava o evento. Porque eu tenho conversado, hoje ainda andei lá no interior. Andamos lá, quero agradecer aqui o Juninho, ao Chuica e o Serginho. Nós estivemos lá no município hoje visitando uns serviços lá. Né, e nós comentávamos, e nas residências que nós chegávamos, o pessoal dizia, verdade, pô. Eu falei aqui por duas vezes, mas nós não temos o alcance de audiência que tem o Oswaldir. Pode ter certeza. Pode falar o que falar dele. Para mim, é um grande amigo. É uma pessoa que me ajuda muito, contribui muito com o meu trabalho. Está sempre à disposição quando eu tenho alguma informação para nossos agricultores ou do meu mandato. E é o que faltou. Uma pena, porque aquele evento, com certeza, foi muito importante ao município, à divulgação, né, e mostrar que nós produzimos cebola. Não só produzimos cebola, nós temos um diferencial. A nossa cebola ela tem, além da coloração, da qualidade, ela tem um sabor diferente das demais regiões. É que nem o camarão da nossa lagoa. Pode se perguntar aqui da onde se desceu daqui para diante, em todos os locais que é capturado o camarão, e faz um comparativo. Vai Santa Catarina, eles dizem, o melhor camarão de vocês. Vai Paraná, aonde você for na serra aqui, eles dizem, pô, que camarão de você é diferenciado. E a cebola também. Nós estamos percorrendo, eu acho que é uma das maneiras de nós agregar melhoria nas nossas propriedades, é a certificação regional. A certificação da área litorânea da cebola, dos quatro municípios aqui. E aí, isso não é eu que estou dizendo, são pessoas que estudam e têm o conhecimento técnico, né? Dizem que o paladar da nossa cebola é diferente por causa do clima, da região, da planície, da maneira de ser produzida. Então, nós precisamos tirar proveito disso. Nós precisamos mostrar isso registrado, para quando chegar lá na gôndola, olha, a cebola do Rio Grande do Sul, lá da região litorânea do litoral sul, ela tem que ter uma diferença de valer mais, porque ela tem coloração, ela tem qualidade, ela tem paladar, sabor melhor. Né? Então, nós precisamos avançar. Claro que nós, agricultores, ainda precisamos também. Eu fui a São Paulo, tem a cebola lá que toda cozinheira deseja ter em casa. Cebola que não faz chorar. Cebola doce. Eu tenho lá, ainda tem lá uma cabeça lá que eu trouxe de São Paulo. Cebola doce, não faz a dona de casa chorar. Né? Então, quanto nós, maridos, né, podemos fazer uma média com a patroa? Né? Mas isso tem que avançar, isso tem que ser dito para o agricultor tem que estar ali, tem que ver as pesquisas. foi desenvolvida uma semente, a BRS Prima, né, que é uma cebola desenvolvida, uma semente que, se for realmente como está no, na sua cartilha, no seu manual ali, será muito importante para o nosso agricultor. Nós já temos variedades produtivas, temos variedades resistentes ao clima, mas essa foi produzida especificamente para a nossa região litoral, aqui pela Embrapa, a sementeira aqui no município. Né? E a produtividade, se alcançar, né, pela ali os responsáveis técnicos, se alcançar a produtividade que eles estão nos prometendo, é muito importante. Porque hoje nós temos uma média de produtividade de 28 mil toneladas por hectare. A BRS Prima, ela tem uma estimativa de 40 toneladas por hectare. Isso vai agregar muito ao nosso local aqui, à nossa região. Né? Ela foi desenvolvida para isso. E aí foi um dos meus questionamentos com a pesquisadora, ela desenvolveu a semente, está há 10 anos, se eu não me engano, desenvolvendo, né, fazendo a pesquisa. Quantas mil mudas nós precisamos pôr no hectare para chegar aos 40 toneladas ou próximo disso? Ela disse de 250 a 280. É o que nós já utilizamos nas demais. Né? Só que nós utilizamos em torno de 280 e não conseguimos, muitas vezes, atingir uma média de 30 toneladas por hectare. E com essa expectativa que nós temos da BRS Prima, né, que é uma semente produzida especificamente para a nossa região. Dificilmente ela vai se adaptar em outras regiões, principalmente acima de Paraná para diante. Ela é específica para o nosso clima, mais frio, né, com um tempo de sol menor, né, que a cebola precisa muito da luminosidade. Cebola, ela precisa, no mínimo, de 8 a 10, 12 horas de sol por dia para ela se desenvolver melhor. Né? E essa ela está dentro das 8, 9 horas por dia, que é a média nossa aqui, né, de tempo na época de plantio de sol. Então, ela dificilmente ela vai se adaptar a outras regiões que não seja a nossa do Rio, aqui do sul do país, né, Paraná para baixo, para cá. Então, foi importante nós estarmos ali. Para finalizar, senhor presidente, um outro equívoco que aconteceu também, no que eu entendi, né, uma das baixas do evento, foi não ter um som lá para os feirantes, para os expositores, né, para eles acompanhar a palestra, porque eles ficaram um pouco distantes e não puderam acompanhar nem pela audição e nem visão, né, o evento. Então, acho que foi, no contexto, foi essas pequenas duas baixas que eu entendo que aconteceu no evento. As demais, foi um grande evento, um belo evento, que tenho certeza que nossos agricultores aproveitaram. Uma pena, né? Mas isso é um aprendizado. E agora, nos próximos, se Deus quiser, que irão acontecer, isso será sanado. Obrigado, senhor presidente. Até semana que vem.
Explicações pessoais com a palavra, vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade São José do Norte. Eu não pretendo usar todo o meu tempo, vereador Andim, então vou deixar aí uma metade do tempo, mais ou menos, para a bancada. Eu acho que era o vereador Andim mesmo, mas não tem problema.
Errando, acertemos.
É. E eu apenas vou me manifestar essa noite, porque ontem eu saí mais cedo, e, inclusive, fui fazer um estudo em casa sobre essa situação da demissão dos servidores. Então, ontem, certamente, os colegas depois falaram aqui sobre esse assunto e eu não tive a oportunidade de falar hoje, então só vou mencionar alguma situação, né, sobre esse assunto, sobre esse tema hoje. E fiquei estudando até mais de uma hora da madrugada e cheguei a uma conclusão minha. Inclusive, nós ontem acordamos aqui que nós faríamos um trabalho pela casa, e a mesa da diretora deve estar estudando essa situação ainda. Nós até passamos um apanhado que fizemos ao senhor presidente, para que, juntamente com a assessoria jurídica da casa, da UVERGS e do IGAN, nós pudéssemos até elaborar um trabalho melhor aí. Mas eu tenho já uma conclusão minha. A Constituição Federal é clara. Quando há uma emenda constitucional, a emenda constitucional ela muda a Constituição. Então, se essa emenda constitucional da 123, se ela mudou a Constituição é aquilo ali agora que está escrito. E ela é muito clara. Ela diz que todos os servidores que se aposentaram, e nós estamos falando de servidores concursados, porque os outros já existe uma legislação, já existe uma decisão do Supremo, inclusive, que permite permanecer até 70 anos, aqueles que são seletistas. Na verdade, isso é para os concursados. E todo concursado que se aposentou até novembro de 2019 está fora dessa demissão. Então, não há como se demitir. Então, eu estou dizendo aqui porque, de repente, os servidores todos que estavam nos ouvindo ontem, que ouviram hoje, que estão ouvindo hoje a sessão da Câmara, eles podem estar pensando, senhor presidente, e eu estou falando aqui em nome nosso aqui do poder, que, na verdade, nós já paramos, cruzamos... Não, está sendo estudado. Todos os vereadores estão estudando, estão lendo, estão ouvindo os assessoramentos jurídicos, os institutos que nos apoiam juridicamente nessa casa. Certamente, alguns colegas também falaram com o assessoramento jurídico do município, através da Procuradoria-Geral e mais assessores jurídicos, para que se forme a minha opinião aqui, o vereador, para que ele possa atuar. Mas eu já tenho a minha opinião. E se a casa, eu deixo claro aqui, não querendo assintosamente as minhas colocações aos colegas vereadores, absolutamente não. Mas na segunda-feira, se até segunda-feira nós, a mesa não resolver entrar com algum trabalho em conjunto, eu estarei entrando com trabalho para a senhora prefeita aqui. Meu, já, o vereador Luiz, que está hoje um pouco com a garganta... O senhor presidente até já falou, irritada e com um pouco de gripe, então ele não veio e disse, eu não fiz teste, não estava aparentemente com Covid, mas eu não vou ir na sessão, né, vereador? Não vou ir na sessão, a gente está com medo pela gente mesmo e até de passar para alguns colegas, os nossos colaboradores aqui da Câmara de Vereadores. E ele me disse para mim, eu não vou ir na sessão hoje por essa razão. Mas ele já me adiantou que vai firmar também um requerimento para a senhora prefeita. Se o executivo é um direito lá da prefeita, ela é a administradora do município. Se ela entender que não deve fazer nada, que não deve dar atenção para um requerimento desta casa, então, se nós fizéssemos um requerimento em conjunto, então nós faríamos direto para a prefeita. Não precisaria a votação, porque todos os vereadores iam aprovar. Caso não seja, então, na segunda, eu entrarei com requerimento, aqueles colegas que queiram firmar o requerimento, e, obviamente, terá que ser passado pelo plenário aqui para que todos apreciem, votem, aprovem ou não para ir para a senhora prefeita. Mas eu gostaria de dizer aos servidores que estão nesse dilema, nessa angústia, que essa é a minha decisão, deste vereador aqui, pelo conhecimento que eu tenho, como eu costumo dizer, sou advogado de vila, São José do Norte, mas essa vila é muito heróica, e eu, para bobo, não sirvo também. Então, eu tenho absoluta certeza que todos aqueles que se aposentaram antes de novembro de 19 não irão para a rua. Estou dizendo agora, fiquem tranquilos, não irão. Os outros dependem de alguma outra situação. Da prefeita, ou que possa reajustar alguma lei, alguma coisa, aí é mais complexo um pouco a situação. Agora, esses não estão, porque estão na Constituição Federal. Está na Constituição Federal. E quanto àquela decisão do STF 1150, ela sequer está em vigor ainda. Sequer está em vigor. E aquela decisão, ela não é para esses casos de São José do Norte. Aquilo é para pessoas que já foram demitidos. Alguém entrou na justiça contra uma decisão de algum município que já tinham sido demitidos. E lá está sendo apreciado no STF. É bem verdade que o STF já firmou unanimemente a decisão. Entretanto, há um recurso de embargos de declaração tramitando. Logo, a decisão ainda não está definitivamente o que nós chamamos de transitada em julgado. Quando não cabe mais recurso, aí vai entrar em vigor. Ela não está em vigor. Se logo não está em vigor ainda, não tem por que demitir ninguém ainda nessa situação. Porque não está, não entrou aquela decisão. Mas um embargo declaratório é para esclarecer casos obscuros, mas pode também um embargo declaratório com fins infringentes modificar uma decisão. E os ministros, todos nós sabemos que eles mudam de opinião a todo momento. Tem gente lá que já votou a favor de uma coisa, daqui a pouco ele volta e vota contra. Ele modifica o voto, então não se sabe. O fato é que ainda nem essa decisão está valendo ainda. Ela está alicerçada, vamos dizer assim. Está alicerçada para que se torne uma decisão com fixação geral. Ou seja, o que quer dizer isso? Fixação geral, ela tem repercussão geral. Fixando uma repercussão geral para todo o país. Aí realmente vai valer para todo o país, a hora que ela entrar em vigor. Mas isso é a decisão do STF em relação à emenda constitucional 123. Na verdade, a emenda já definiu quem vai para a rua. E, muito claramente, eu já tinha me manifestado aqui, dizendo que, até então, até a emenda constitucional votada em novembro de 2019, não tinha legislação. Eu disse isso aqui. Então, quem deixou, vereador Hildo, deixou errado. Porque aí não tinha legislação. E é por isso que o legislador, lá em Brasília, permitiu que, a partir de novembro, até novembro, ele não saia. Por quê? Porque não tinha legislação. E ele permaneceu trabalhando. Por que vão demitir agora? Agora tem uma legislação. A Constituição Federal diz, a partir deste marco aqui, quem completou a idade, se aposentou, vai ser exonerado. Agora, aqueles que ficaram, que os prefeitos, por todos esses mais de 5 mil municípios do Brasil, deixaram trabalhando, como é que vão penalizar essas pessoas agora? Me deixaram trabalhando, vão me demitir agora, sim, não tinha lei? E se essa lei que criaram agora diz que eu posso ficar? Fiquem tranquilos vocês, não serão demitidos. Se forem demitidos, vocês voltarão pela justiça. Tenho certeza absoluta. Não vamos confundir essas decisões judiciais que tem lá. São pessoas que foram demitidas. Ah, bom, se demitir alguém aí que já está contrariando a Constituição Federal, aí é mais difícil realmente retornar. Mas aqueles que não que estão dentro desse parâmetro, desse lapso temporal, retornarão. Eu só queria deixar aqui o meu posicionamento. Se tiver que votar qualquer coisa, vai ser nesse sentido, e vou apresentar um trabalho aqui, e já convidei, enfim, na verdade, a mesa, senhor presidente. Se o senhor presidente resolver fazer um trabalho da casa, da mesa diretora, eu vou firmar apenas o trabalho. Vou assinar junto com os colegas. Mas se a mesa decidir, não vamos entrar com o trabalho por essa ou aquela razão, eu vou apresentar um trabalho juntamente com outros colegas que assim o quiserem. Agradeço a Deus aí pela oportunidade de nos dar aqui, hoje completando a nossa segunda e terça-feira que nós trabalhamos aqui, e que Deus possa continuar nos abençoando a todos nós aqui, nos guardando, nos protegendo aí de todo esse mal que existe por aí, nos rodeando a todo momento. Um abraço grande a toda a comunidade de São José do Norte, especialmente aqui meus colegas e a nossa assistência aqui, que vem sempre nos prestigiar e prestigiar a própria comunidade de São José do Norte, assistindo o que está sendo votado, o que está sendo discutido pelos representantes de São José do Norte. O restante do tempo eu vou passar para o meu colega Irandir. Então.
Jesus abençoe, uma palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, boa noite, senhores, que nos escutam nesse momento, todos os vereadores se encontram aqui presentes, assistência aqui, né? Os colegas pela Rádio Cultura Rio Grandina, até mesmo pelo Facebook, né? Aqui é uma casa de debate, né, senhor vereador Jorge Rito Penteado, né? Temos problema para ser debatido aqui, né? Hoje a gente entrou com essa indicação, né? Sobre os colegas que estão após pode ser despedido, né? Mas como tem uma lei, né? Federal, de 2019 para trás não pode ser despedido, de 2019 para frente sim, né? Mas acreditemos que os colegas vão se permanecer nos seus trabalhos, né? Sabemos que emprego é difícil, né? E são gente preparada também, né? Na verdade, eu acho que não é de uma hora para outra que vai se despedir todo mundo, né? Mas voto sim, documento que o colega via até essa casa aí, tá? Quero começar com o cronograma, né, da renovação de licença ambiental de pesca, né, localidades interior. Pontal da Barra, dia 21/6 agora, horário 9 horas. Local Salão da Igreja Católica, Santa Teresa. Estaremos lá renovando a licença ambiental dos pescadores e pescadora. Né? Esse aqui é um cronograma que já fizemos. Povoação da Barra também terá a nossa visita dia 23/6, né, 2022, horário das 9 horas às 11 horas, né? Local da sede Sport Clube Barrense, né? Estaremos lá. Eu e Cacau, mais dois funcionários renovando essa licença ambiental. Temos a quinta sessão da Barra também, no cronograma, 23/6, né, horário das 11 às 13 horas, né? Local Igreja de Geração Eleita, né, lá na quinta. Também vamos o Passinho, dia 28/6, horário das 9 horas, né, local Barraca da Igreja. Estaremos ali renovando a licença ambiental. Também iremos Capivaras, dia 28/6, agora, horário das 13h30, local sede do Esporte Clube Capivaras, né? Lá estaremos junto com o povo lá também. Dia 30/6, na Várzea, horário das 9 horas, local sede do Vargense, né? Estaremos lá também. A Rondiame está no cronograma aqui, dia 30/6, horário às 13h30, local acampamento do Ezequiel, renovando as licenças dos pescadores e pescadoras. E São Caetano, dia 5/7. Horário das 9 horas, local Salão da Igreja, Brasil para Cristo. Também temos o Barranco, né? Dia 7/7. Horário das 9 horas, local Salão da Igreja Católica, tá? Esse é o cronograma da renovação de licença ambiental, né? Porque o agendamento é grande para seguro defesa e outras coisas a mais. Mas estaremos nas localidades renovando as licenças e aqueles que vêm fazer, na verdade, seu seguro de defesa também já está encaminhando a sua licença ambiental aqui na sede da colônia, né? E eu quero dizer para os nossos amigos, senhores, estava todo mundo preocupado com o seguro de defesa, que ia demorar, que a colônia Z2 estava exigindo um monte de coisa, e não sei o que mais, pá, destruindo as coisas, muitos, sem saber o quê. A gente deu uma parada, uma trancada, que quando se faz um troço tem que fazer a coisa certa, não fazer coisa errada. Né? Eu estava esperando pela essa reunião, que seria, foi o dia 26, né? Com o chefe do benefício da Previdência, do INSS de Santa Catarina, né? E o chefe do benefício de Pelotas, né? E o Fora da Lagoa, o professor José Ricardo, o jurídico, colônia Z1, Z2, Z3 e Z8. Tá? Muita gente dizia que a colônia Z1 estava fazendo, que não precisava de nada, não sei o que mais, conversa desdobrada, mas demos o nosso passo certo, não podemos fazer passo errado. Né? O que ficou acertado? Ficou esclarecido que para o seguro defesa é necessário que o fundo rural está pago através do E-Social. Né? Não podemos fazer um seguro defesa se não tiver o E-Social. Né? O E-Social é a página da Receita onde se informa a produção que deve ser comprovada através de nota, ou seja, empresa ao consumidor. Né? Aí no talão todo mundo sabe, quando se passa a notinha, tem os dados adicionais, RGP do pescador, nome, né, brasão da embarcação, gera aí 1.2, 0.1, 0.2... Tem muitas notinhas que não tem, outras tem, né? Dependendo da indústria. Hoje mesmo estive olhando um talão ou dois do cidadão aí, estava gerado 1.5, outros não estavam. Né? Mas todo pescador que pesca, ele pesca no mês 30 dias. Ele pega os valezinhos dos seus compradores, coisa e tal. E na safra que vem é muito importante exigir que tenha o CPF desses compradores e a localidade onde eles residem. Porque o ano que vem vai ser 3 contribuição, não vai ser uma. A tendência é as coisas apertar mais. E o nosso pescador tem que estar ligado e esperto. Por quê? O comprador pega o seu talão, passa a produção, leva para Santa Catarina, viaja, né, tranquilo, se não é esbarrado por uma barreira de Ibama ou Patran, ou a vigilância. Esse pescado chega em Santa Catarina e talvez é gerado 1,5 só lá, não fica essa, né, esse 1,5 aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. E a Previdência, para liberar o seguro, ela quer essa contribuição, tem que ter uma contribuição, né? Então, quero dizer que já temos 500 seguros já, né, ali trabalhados, né, no sistema. Deve faltar aí uns 600 ou 700, já está praticamente a metade, está rápido, né, não está nada atrasado. Né. Então, é fazer as coisas certas, nas horas certas e no local certo, e trazendo a informação mais correta para não... para que não tenha problema, né, de seguro dar na trave, né? Porque, na verdade, esse seguro vai ser analisado em Santa Catarina. Ele seria analisado em Pelotas, Pelotas não é mais analisado, será analisado em Santa Catarina. Como teve anos que eu assinava o seguro dentro da Previdência. Hoje não assina mais dentro da Previdência, mudou, né? Passou para Pelotas e Pelotas hoje já está em Santa Catarina. Então, é coisas, demandas que vêm lá, de cima para baixo, né? Então, tem aquele o tal de GPS, pagava contribuição, houve uma portaria que ele foi derrubado, e o importante é uma nota, né, que ela esteja esclarecida ali, né, no ICMSS, né, 1,5, para que não tenha problema, que o seguro seja analisado lá na Previdência e seja liberado, né? Então é isso aí, gente. Temos no trabalho firme, né, tranquilo, e sempre fazendo a coisa certa para não dar problema, né? E aquele pescador tem a opção A, B e C. É, ele pode gerar uma nota ao consumidor, de outubro até 31 de maio. Ele vende pescado aí, né? Se tem 30 dias no mês, ele 25 dias ele vai à balança. Ele vende seu pescado, A, B, C ou D. E aquele que não quiser gerar uma nota, o consumidor contribuir 1,5, não tem problema. Faz com aquela nota, se não tiver gerado lá dentro da trava, vai ter que recorrer na justiça. Então, né, ele tem duas opções para fazer o seu seguro. Né. Ainda há pouco nós conversávamos, o vereador Cristino, na nossa BR, a saída, a entrada da cidade. A gente entrou com um trabalho de redutor, o ano passado, acho que no redator. O ano retrasado, acho que lombada, né? E nada foi feito. Aí chega o DENIT, fecha, o bairro fica isolado, né? Mas em outra cidade eu não vejo bairro isolado. Eu vejo um trevo como solução para a entrada do bairro. Por que aqui nós não podemos ter, por exemplo, o projeto B? Se ali é o A, fechar, né? Fazer aquelas guarda-reis ali, fechar e não deixar a solução para saída, que gera problema, pode dar acidente, houve morte, mas redutor de velocidade e lombada, lá do CTG para cá, reduz tudo. Ou até que bota um bardal na cidade, CTG para cá, e o negão vai ter que obedecer. Vai dar multa, vereador Ledinho. Vou entrar devagarinho. Agora, a solução de um bairro isolado, eu acho, para uma cidade é crítico. Isso não pode acontecer. Pode ser DENIT, pode ser DAI, pode ser o que for. Tem que ter solução, vereador Cristino. E temos que achar solução, né? Aí a IPRED que é construído perto da BR, mas de repente não passou por engenharia, aí pode ser proibido da construção desse prédio, né? Logo após o outro prédio ali, tem um posto de gasolina, tem um outro prédio que está sendo construído, um lindo prédio no mesmo nível, na mesma linha, engenharia. Então, acho que temos que achar a solução, sim. E os nossos comerciantes, o nosso bairro, o Tamandaré, o povo não pode ficar prejudicado. Essa é a verdade. Né? Achar solução para melhorar e não piorar. Né? Essa é de grande importância. E sabemos que se nós verificar direitinho, junto com o secretário de trânsito, a nossa prefeita, né? Tem que ter solução. A solução tem que, ela tem que ser clara e cristalina. Se nós aprovemos um financiamento de 5 milhões para calçamento de rua, onde a gente enquadrou ali, né, uma rua que vai até o Bento, ali, que seja calçada, né, ou uma ciclovia, eu acho que se fazer um trevo ali passando o Lisando, ou para cá do Lisando, ou ali perto do Bento, vai resolver a situação. Né? Ou até mesmo aqui na saída aqui. Né? Quem sabe uma sinaleira com a tempo também resolve. Quem vem na faixa, para, reduz, deu vermelho, ficou o verde, o amarelo, o azul, vai ter as descidas. Tudo tem alternativa. Só não tem alternativa se nós não procurar, cruzar os braços e ficar parado. Né? Agora, eu acho que um bairro não pode ficar isolado, né, praticamente da cidade. Um contorno lá por trás da Progás para ir para o bairro. Né? Ou lá no Bento, ali sim, é uma descida única que tem, a sugestão, mas o carro vem a 100 por hora, a 120, ali vem em alta velocidade, porque fica longe da entrada da cidade, na verdade é uma área urbana, né? Então tem que ter lá uma lombada, tem que ter lá, na verdade, um bardal, um troço, atuando os caras que passam aí a mais de 30 por hora, 40 por hora. Então tem que ter uma redução muito grande lá, quando passa o CTG. Agora eu acho que temos que procurar a solução o mais breve possível, sim. Tá? Também eu quero falar, aqui, nesses poucos minutos que me restam, né? Não sei, 5 minutinhos. Ali, acho que eu não fui bem claro, cristalino, foi na indicação, a 001 que eu fiz hoje. Mas temos 5 minutos, e nesses 5 minutos eu vou retornar nela de volta aqui. Aqui eu dava boa noite, senhora vereadora Vanessa, a todos os vereadores assistentes, da casa a todos que nos ouvem e assistem pelo Facebook e rádio, a Rádio Grandina. Aqui, ó. O que eu digo? Eu quero propor à prefeita municipal que seja designado profissionais municipais da saúde mental para abordar, preparar, amparar os funcionários públicos do município que serão desligados do quadro funcional municipal por motivo de aposentadoria, por tempo de serviço, né, compulsório. Bem sabemos da existência do núcleo CAPS, só que primeiro tem que passar pelo posto de saúde para pedir encaminhamento, né, e as consultas com psicólogo ou psiquiatra demora em média de 2 a 3 meses para ser atendido. É muito tempo, né? Porém, estes profissionais acima citado, em especial, pode vir e precisar de uma atenção mais especial, devido à decisão tomada pelo próprio executivo, desligamento em massa. Somos sabedores de um caos, de um músico da banda municipal democrata, que dedicou a sua vida profissional pela aquela entidade, considerando a como seu segundo lar. Ele considerava ali como a sua casa, né? Teve como seu desligamento causa principal de um AVC, acidente vascular cerebral, 2 semanas após sua demissão. Apresente sugestões, tem como intuito preparar estas pessoas para este momento que pode ser triste, traumático, podendo resultar em vários tipos de danos, como, por exemplo, depressão, até mesmo suicídio. São gente que trabalhou bastante tempo, né? São aposentados, talvez com 60 anos, 65, ou até mais. Mas mesmo que venha a ser despedido, tem que ter um preparamento, psicologicamente, né? Porque hoje, aquele trabalho é a vida deles, né? Se dedicar àquele trabalho ali, e de uma hora para outra, se vem, por exemplo, uma normativa lá de Brasília para cá, né, que seja despedido, é lógico que eles vão entrar, né, em crise. Né? Então, antes que seja despedido, que seja feito um tratamento, né, psicólogo, né, ou até mesmo psiquiatra, né, para que algo, né, errado não venha a acontecer com esse povo nosso, da nossa cidade de São José do Norte, que não só, né, a turma da banda, mas como temos aí professor e outros mais aí daí por diante, né? Sabemos que o emprego no nosso município é pouco, né? E uma pessoa, depois que tem 60 anos, 65, para arrumar um emprego, se torna mais difícil ainda. Se não tem emprego para os jovens de 20 anos, 25, 17, 18 anos, muito menos para um cidadão que se dedicou uma vida num trabalho e sendo despedido, né? Até mesmo pelo um documento que vem de Brasília para cá, né? Uma lei, né? Que não possa mais continuar no seu trabalho. Ah, acho que o tempo já está estourado, né? Falta 36 segundos, é só dar uma boa noite aos colegas que nos assistem nesse momento, né? Dar um abraço lá para o meu amigo Dejair Imbujuru, né? Ah, o Arnob, o Giva, né? Meu amigo Oswaldino em São Caetano, né? O meu amigo ali, agora escapou o nome ali, que é pescador aí de São Caetano, que andava comigo na minha campanha. Bah, agora deu um branco. Antônio? Passou. Não é Antônio. Ele morava no Cucuruto e hoje mora em São Caetano ali, né? Um abraço para ele e a todos que nos escutam nesse momento.
Fica sobre pessoais com a palavra Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadora Vanessa, digníssima assistência. Iniciando a noite de hoje, dizer que o evento da Embrapa, na semana passada, ali da Secretaria de Agricultura também inserida, também foi um grande momento de encontro com políticos importantes que estão aí na sua caminhada, no pleito eleitoral, nada mais justo do que andar o Estado e ir atrás das suas lideranças. E percebo que, para alguns colegas, foram momentos importantes, até para que a gente pegasse os nossos deputados pelo colarinho, né, e dissesse a eles, ou ajuda a nossa comunidade, ou a gente não vai poder sair por aí, né, solicitando apoio aos senhores para que venham a ter voto na nossa cidade, porque a gente precisa de justificativa, né? E aí, o vereador Hildo, né, com a graça de Deus, anunciando mais recursos para a cidade aí, através do Partido Progressista, do seu mandato, parabéns, né? Foi anunciado emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira, lá por ele mesmo, né? E inúmeros colegas, né, têm tido aí vários encontros com deputados. A gente também está na busca, né, vereadora Vanessa? Eu estou aqui com um entrave na garganta para poder oficialmente anunciar mais uma emenda parlamentar, que eu nem esperava mais este ano, ainda por ser um ano eleitoral, mas até dia 20 de junho ainda é possível para aqueles parlamentares que têm ainda algum recurso de gabinete para enviar para as cidades, e foi uma das ações do nosso mandato na sexta-feira, né? Fiquei até o final do evento, e o evento já tinha terminado, e acompanhando o assessor do deputado Nereu Crispim, que até então era do mesmo partido nosso, né, vereadora Vanessa, mas houve essa fusão, nosso partido virou União Brasil. Deputado Nereu Crispim seguiu o seu caminho aí para o PSD, se não me engano. Nosso chefe é o povo, né, vereador Nerdinho? Nós temos as nossas lideranças partidárias, com certeza. Mas nem sempre isso se leva em conta. Para mim, o que manda muito é a pessoa. E eu queria agradecer muito ao assessor, né, Maurício, assessor do deputado federal Nereu Crispim, que me ligou dizendo que estava no evento, e eu estava dentro do evento, ele não sabia, a gente não estava se encontrando ali, tá? A gente conversou, assim como já tínhamos conversado em Brasília, na outra ocasião, quando conseguimos o recurso de 250 mil para a pavimentação da Dorval Medeiros Pinheiro no Morro do Ferrari. E aí, ali conversamos novamente, fizemos a solicitação, né? O encaminhamento foi bem positivo e a gente espera poder anunciar, inclusive, o valor, o destino, né? Dessa emenda parlamentar que a gente solicitou na sexta-feira passada, mas só vou divulgar depois de oficializada. Se Deus nosso Senhor quiser, vai dar certo. Quero mandar um abraço forte para um grande parceiro nosso, né, e membro da equipe do vereador Nedinho, o Xande, que está lá em Brasília, né, a serviço do sindicato dos armadores, está aí lutando pela pesca. E isso demonstra que o Xande não trabalhava pela pesca porque era político, trabalha na pesca porque é filho de pescador e é conhecedor da causa. E hoje recebi fotos e vídeos do deputado Lucas Redecker, meu grande parceiro, PSDB, vídeos e fotos deles lá em frente ao STF, o afamado STF, onde a justiça era para ser feita, mas muitas vezes não entra da porta para dentro, lutando pela manutenção da lei que proíbe pesca de arrasto nas 12 milhas afora dos moles da barra. E ainda mandei mensagens para o Xande aqui, eu e o vereador Nedinho, agora há pouco estávamos aqui vendo as fotos e os vídeos, e agradecer ao deputado Lucas Redecker, né, que é um deputado lá do Vale do Taquari, de Novo Hamburgo. Né, a gente sabe que representações locais, assim como temos um pré-candidato aqui na casa, vereador Cristino, né, que muito, muito, muito mesmo tem um anseio por ser representante da cidade, e que bom que a gente tenha algum representante da nossa cidade, ou no mínimo da região, né? Mas quando a gente não tem e tem fora, pelo menos que nos dê atenção. E, no meu caso, deputado federal Lucas Redecker, não tem sido diferente, não tenho nem, né, um pouquinho nada a me queixar dele, pois mesmo sem ser conhecedor de causa da pesca dentro da Laguna dos Patos, eu enviei para ele a lei, ele lembra da lei, votou favorável na época, ele era deputado estadual à época, né, foi parceiro, e hoje deputado federal está lutando para que se mantenha a autonomia do Rio Grande do Sul, assim como não é no estado do Pará, que tem autonomia, e outros estados que têm autonomia sobre a sua pesca, a sua legislação peculiar. E isso me deixa muito feliz, porque foi lá em 2018 que conheci o deputado Lucas Redecker, batalhei bastante por voto para ele na última semana, foram 352 eleitores que acreditaram nele, através do nosso pedido, Paladino também. Estava conosco também o Paulo André, né, o Paulo André Lopes Moraes, se não me engano, agora não sei se estou trocando, esposo da Ju, assessora do Cristino, Paulo André do futebol e da discoteca, né, para ficar. Fomos nós três, né, que fomos aí a campo, atrás de voto, e não tem, né, nos deixado na mão o deputado Lucas Redecker, que inclusive dia 24 deste mês estará aqui na cidade, né, trazendo a sua equipe, vindo visitar a prefeita, visitar o hospital, onde tem grande participação, que nos ajudou bastante a ter a reunião com o governador, com a secretária Rita Bergman, com o ex-governador, né, Eduardo Leite, e também destinar recursos para a maternidade. Maternidade essa agora que está aparecendo, está brotando gente de tudo que é lado aí, né, como parceiros. Não vou dizer pai, porque essa maternidade não abriu ainda, então não tem como ter mãe, nem pai, nem crianças. Mas eu falo neste tom porque acho que demorou bastante tempo para que qualquer gestor que passou pelo município, depois do fechamento, vereador Hildo, tivesse um apoio forte para a reabertura da maternidade. Mas não somos dono da pauta, somos apenas uma das pessoas que está lutando. E que bom que mais colegas, eleitos ou não, né, se somem a essa pauta. Porque, para mim, não tem problema nenhum. O importante para mim é a reabertura. Isso que vai me deixar feliz não é mérito de A, B ou C, porque lá não vai levar uma placa com o meu nome. Mas eu quero é me recordar até o fim dos meus dias na terra de que eu participei, que eu ajudei, que eu fui parceiro e que não puxei para trás. Isso também é muito importante. Quero mandar um abraço para o secretário. Hoje eu vou destinar bastante o tempo para o Jonas Costa, nosso secretário de trânsito, narrador de futebol, que está lá no ginásio de esportes nesse momento, a dizer, porque a gente passa o dia, muitas vezes, vendo situações de trânsito, né, perigosas na cidade, a gente envia para o secretário rapidamente toma providências. Hoje tinha uma situação dos caminhões na fila da balsa, prejudicando o calçamento. Não é, na verdade, prejudicando, é conflitando, né, o trabalho dos repavimentadores, que estão ali fazendo, né, a manutenção da rua em frente à Borboleta, e os caminhões que precisam transitar, precisam adentrar a barca e trabalhar. Mas estava tendo algumas situações ali que precisava de ter um regramento melhor para que as duas partes conseguissem seguir trabalhando. E, em seguida, o secretário já enviou a guarda municipal ali. Nosso amigo Rosimar estava ali na liderança. E ficou bem, bem interessante. Uma pauta bastante cobrada pelo vereador Nedim, apoiada por essa casa e por inúmeros colegas, que é a segurança nas entradas de escola e saída. Hoje vi uma ação, ainda comentei antes da sessão com o vereador Nedim. Percebi uma ação da Guarda Municipal importante. Vi nas Soares, no Soares de Paiva, e estavam também com motos em outros locais. Isso demonstra que, de certa forma, né, as vozes que representam o povo estão sendo ouvidas, mesmo que, por muitas vezes, possam demorar, mas estão sendo atendidas. Eu quero mandar um abraço para o Rosimar, a dona Ana, que estavam ali em frente ao Soares de Paiva, e estavam dando bastante segurança às crianças, aos pais irresponsáveis. Se está difícil discursar, imagina cantar, hein, Marcos? Aí eu estava ferrado mesmo. Mas eram esses registros. Quero mandar um abraço para o Juninho e para o Reginaldo, né, nosso amigo carinhosamente conhecido como Pelado, que são servidores da Secretaria de Obras, o Juninho, diretor, o Reginaldo, se não me engano, coordenador. Parabenizá-los. Não estou mandando abraço por ser atendido por ofícios ou requerimentos, até porque eu não tenho enviado, mas eu vejo bastante publicações onde eles estão citados, estão fotografados, e a gente, muitas vezes, a gente critica, até fora do ar, para não estar, né, maculando o nome de ninguém, né, certas pessoas que nosso entendimento, não estão rendendo tanto como deveriam, né? E então é mais do que justo que a gente também utilize o nosso momento aqui para parabenizar tanta batalha. Eu vejo o Juninho e o Reginaldo, uma dupla assim, ó, exemplar na Secretaria de Obras. Óbvio que eu estou já querendo englobar aos funcionários da Secretaria de Obras em si, mas esse momento aos dois, e dizer que tem uma solicitação que está no meu gabinete, que eu vou enviar para eles para amanhã, vindo lá do meu amigo Delmar, que inclusive não é meu eleitor, mas é meu amigo, isso é indiferente, que são algumas manutenções na Vila de Bujuru. Tenho certeza que alguns colegas aqui devem estar cientes, também recebem, talvez. E o Juninho já pelo WhatsApp já disse para nós que vai atender. Então, quando o Juninho fala que vai atender, a gente sabe que vai atender. A gente sabe também que tem um cronograma, tem dificuldades, tem deslocamento, né? Mas isso tudo tem que ser esperado e tem que ser atendido. Para finalizar, eu quero mandar um grande abraço, né, para o nosso amigo Cláudio Ciro Galtério, mais conhecido como Rato, que está de aniversário na data de hoje, completando seus 53 anos, né, e dizer para ele, ele está nos ouvindo nesse momento, dizer para ele que pode contar conosco para qualquer coisa, e que o Christian, né, que é o filho que está sempre aí no, na nossa volta, quando vem a São José do Norte, quando vem aqui, ficou 7 dias na nossa casa agora, já esteve morando 3 anos comigo, né? Minha filha mesmo tem ele como irmão, nós temos ele como um filho adotivo, mesmo não sendo, né? Mas temos um carinho de pai e mãe, eu e minha esposa temos por ele, é um guri exemplar, né? E o nosso amigo Rato, fique tranquilo, que tudo tem o seu tempo. É, as fisioterapias vão dar certo, né, as nossas orações vão dar certo. Ele está numa casa de idosos muito bem cuidado. A gente traz essa notícia sem nenhum constrangimento, porque ele não está ali por nenhum motivo que deixe ninguém envergonhado. Foi um problema de saúde, um AVC que ele teve. Ele está ali, a gente está sempre na batalha, sempre em cima. Não fui visitar hoje porque não acho prudente, né, com esse momento do Covid de novo, entrar numa casa onde estão vários idosos ali, né? Inclusive, acho que está pela casa um pouco restrito, né? Mas dentro dos próximos dias, né, depois que der uma aliviada, a gente vai visitá-lo. Mas está registrado, ele está escutando. Ele tem a política na veia, já foi assessor parlamentar, já foi cargo de confiança da prefeitura, e é e será para sempre um grande amigo meu e da minha família. Te deixo um grande abraço, e que Deus te abençoe, meu amigo, e que em breve, muito breve, tu vais estar, não é possas estar. Eu tenho certeza e fé em Deus que tu vais estar com a gente, vais estar aqui na assistência, vais estar andando pelas ruas, porque Deus é contigo, te cuida, né, faz as fisioterapias, obedece tudo certinho, que os médicos te disserem que em breve estarás conosco aqui. Obrigado, senhor presidente, desculpa extrapolar um pouco do tempo.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Neidilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores que se encontram no plenário, vereador Irandir, vereador Ildomar, vereador Linco, vereador presidente Cristino e vereadora Vanessa. Eu nem ia me manifestar nessa noite, mas de tanta coisa que a gente viu nas redes sociais, agressões a uma pessoa que vem fazendo muito por São José do Norte, vamos respeitar a moral das pessoas, vamos respeitar a prefeita municipal. A prefeita municipal, ela é a autoridade máxima no município. A prefeita mostrou no seu primeiro mandato a boa gestão que fez, que reelegeram a prefeita com 65% dos votos. Mostra que foi uma boa prefeita. Só que eu não admito as pessoas agredir a prefeita moralmente. Pessoas de partido contrário, que quem for nas redes sociais vai ver. Teve uma pessoa, que eu não vou citar nome, porque ela já sabe para quem é, chamou a prefeita de tudo e uma barbaridade. E ainda ofendeu o meu município, chamando São José do Norte Sucupira. Isto é ofender os nortenses. Essa pessoa que fez isto é uma pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores, que num ano e meio de governo demoliram com essa cidade, mandaram uma subestação fora, que o vereador Hildo sabe, que nós éramos vereador na época, que custema conseguir uma subestação, que hoje nós teríamos energia elétrica suficiente. Fizeram tanta coisa, não pagaram o fundo de garantia, não arrecadaram o INSS. Então, esse partido que só sabe agredir as pessoas, que tem um pouco de respeito por essa grande prefeita, eu posso ter as minhas divergências com a prefeita, mas jamais vou reconhecer o trabalho que ela vem fazendo à frente do nosso município. Isto é de importância, isso é desenvolvimento para São José Norte. Aí a pessoa me chama São José Norte Sucupira, quer brincar comigo, quer que eu fique indignado, porque a coisa mais prazerosa que eu tenho é morar em São José do Norte e ser filho de São José do Norte, porque essa cidade que passou tanto sacrifício para se desenvolver, que eu não era do meu partido, mas foi a pessoa que botou esse município no rumo do desenvolvimento. E eu não vou nunca deixar de reconhecer o ex-prefeito Ferrari, que muita gente criticava, mas botou São José Norte no rumo do desenvolvimento. E a prefeita Fabiana, depois do prefeito Zeni, foi que deu continuidade, porque o prefeito Zeni também fez um bom trabalho por esse município e foi justificado. Foram injustos com o prefeito, enquanto não caçaram o prefeito Zeni, que vinha fazendo um bom trabalho à frente do executivo, eles não descansaram para pegar a prefeitura em um ano e meio e querer demolir o com São José Norte e querem aparecer nas redes sociais. Política se faz na hora de política. Quando nós temos que fazer alguma coisa para o nosso município, nós temos que deixar de fazer politicagem e ver o melhor para São José do Norte. E digo à prefeita municipal que erga sua cabeça, siga em frente com seus objetivos e ajude os munícipes de São José do Norte, porque a senhora é benquista em São José do Norte. E não vai ser por essa lei federal, que não foi a senhora que criou essa lei federal. Foi lá o Supremo Tribunal, e eu vou ler aqui, porque a gente hoje tem que se preparar. Se não se preparar para dizer as coisas certas, e aqui eu vou dizer, é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. E assim diz: a aposentadoria dos servidores estatutários. O presidente do Supremo Tribunal, o ministro Luiz Fux, disse que o entendimento firmado pela Corte Suprema é de que, se a legislação do enfim federativo municipal estabelece que a aposentadoria é causa de vagância, se um servidor se aposentou, fica a vaga de vagância. É que diz o tribunal público, se manter no mesmo cargo, se manter a pessoa no mesmo cargo, ou ser reintegrado depois de ser aposentado, ainda que a aposentadoria se dê pelo INSS, assim o servidor estatutário deve ser desligado quando se aposentar, mesmo antes da EC número 103/2019, porque a lei local, qual seja o artigo 37, inciso 5 da Lei Municipal número 452/2006, regime jurídico dos servidores públicos do município de São José do Norte, e o artigo 44 do inciso 5 da Lei número 453/2006, Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São José do Norte, prevê a aposentadoria como hipótese de vagância do cargo público. Tem mais. A tese se repercussão geral firma foi a seguinte: o servidor público aposentado pelo regime geral de previdência social com previsão de vagância do cargo em lei local não tem o direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele mantém-se por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proveitos, remuneração não acumulável em atividade. Para que isso seja cumprido, a vagância vai dar aos que fizeram o concurso público o direito de assumir o cargo. Não que a gente seja contra, que fique bem claro, isso aqui não é o Nedinho que está falando, isso aqui é do Tribunal Superior, é do Tribunal Federal de Brasília. E dizer que teve decisão agora de dois municípios, aqui no sul, da Justiça do Estado. Então, gente, aí fico falando um monte de asneira, fico agredindo a pessoa. A prefeita tem uma família, a prefeita tem filhas, a prefeita tem um cargo que deram para ela, e vamos se respeitar. Eu acho, tu ter divergências políticas, tu não gostar das pessoas, não vão para as redes sociais enxacoalhar com as pessoas. Isto dói muito, e eu sei que jamais a prefeita queria tomar essa decisão de colocar os servidores para a rua. Não é decisão dela, não é decisão política, não misture as coisas. Política se faz na hora da política. Então, eu tenho que fazer esse desabafo e defender a prefeita, porque quem conhece a prefeita sabe a seriedade que ela tem das coisas, o que é a responsabilidade com a coisa pública, e ela está fazendo o que a lei está mandando, porque depois quem vai responder se fizer alguma coisa errada é ela, com o seu patrimônio, que não tirou patrimônio nenhum que tem no seu nome, porque sabe que não vai fazer nada errado. Então, eu quero dizer, prefeita, ergue a cabeça, segue em frente e conduz esse São José Norte para o desenvolvimento. Que aqui, nós, da base dos vereadores, independente de cor partidária, nós subimos o trabalho que a senhora vem fazer. A gente fica triste pelas pessoas que têm que sair, que isso não é desejo nosso. A gente sabe que mexe, sim, mexe no orçamento das pessoas. A gente sabe disso, fica triste, mas não é uma decisão política, como vem dizendo, decisão trocada por pedra. Não existe. Como é que a prefeita vai trocar um ser humano por pedra? Não existe isso aí. Então, eu tinha que fazer esse desabafo. E nós temos, assim, eu digo a nós, eu digo aqui, a composição do governo, nós temos que defender o governo que nós fizemos parte. Porque se nós não estivéssemos fazendo parte e se nós não acreditássemos, nós não deveríamos estar no lado do governo. Nós temos no lado do governo porque o do governo está mostrando a sua competência, está mostrando o seu desenvolvimento e está mostrando com a coisa séria que tem que fazer com esse município. Então, me desculpe, essa pessoa que chamou São José do Norte de Sucupira, que ela se mude de São José do Norte, porque São José do Norte é uma cidade belíssima, uma cidade onde a gente pode criar os nossos filhos com dignidade. E pode sim, porque aqui todos nós se conhecemos. Agora, não venha querer fazer política partidária de um partido que está desmoralizado em todo o território nacional. Eu nunca quis agredir partido nenhum, mas também não vou aguentar e não vou dizer o que esse partido fez nesse país e nesse município. Dando continuidade, tinha que falar, é um desabafo. Quero aqui agradecer de público, que sempre critiquei e hoje tenho acesso ao secretário de saúde, que está resolvendo os problemas dos nossos munícipes. Hoje me procuraram no meu gabinete uma senhora com as duas filhas, uma filha com uma cirurgia mais de 2 anos, com os caroços aqui no pescoço, que eu me apavorei. E, logamente, eu já chamei o meu assessor, que é a pessoa que faz parte da minha equipe, e entrei em contato com o secretário, e o secretário Nedinho traz aqui para mim ver. E lá levei. Não gosto de falar isso. Não gosto de mostrar o que eu faço. Mas lá levei e o secretário nos recebeu muito bem. E vai dar solução, porque não foi para mim. Aí eu vi a alegria daquela senhora que chegou chorando no meu gabinete e saiu da secretaria satisfeita porque ia conseguir aquilo para sua filha. Então é isso que nós queremos. Nós queremos que a coisa ande. Não é para o Nedinho, não é para a minha equipe. Lá tem que agradecer o secretário que nós tínhamos um exame marcado para um senhor do barranco e o secretário conseguiu para nós esse exame, que não vai precisar esse senhor, com toda a dificuldade que está passando,
para desembolsar do seu bolso. A secretaria vai levar ele. A secretaria marcou o exame pelo SUS. Então é isso que nós queremos. E o nosso mandado é, sim, visando a saúde. Nós não fomos ser demagogo. Foi a nossa bandeira que nos trouxe. Foi as pessoas que acreditam em mim. E eu fico satisfeito quando vejo que o nosso trabalho está sendo bem feito. Que o nosso gabinete, a nossa equipe, que não é o Nedinho que faz sozinho, é eu, o Suedi, é a Amanda, é a menina que trabalha lá no escritório, a Chayane, é o ex-prefeito e vereador Inácio, o nosso ex-vereador Alexandre Carinha Novo. Nós temos fazendo um governo no nosso mandato dirigido ao povo de São José do Norte. Temos coisas que, às vezes, a gente não resolve. Mas, naquilo que nós puder resolver, nós iremos resolver. Rede social. O vereador Landim está nos reproduzindo o nosso discurso. E isso é muito bom. Redes sociais. Eu, nos dois mandatos que eu tive, eu nunca usei. Hoje estou usando. Tem uma pessoa exclusiva que cuida da nossa rede social. Eu acho que nós temos que fazer. Iremos também, em breve, talvez seja o mês que vem, largando um jornalzinho com todos os nossos feitos que nós fizemos num ano de mandato nessa casa. Iremos fazer um jornal, já conversemos com o rapaz lá, como é que é o nome? O Leandro, ele vai nos fazer o jornalzinho. Porque nós temos que divulgar também o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho não pode ficar só para nós. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós viemos para esse mandato diferente. Nós queremos que São José do Norte progrida. E nós temos fazendo a nossa parte. Estive também no encontro do nosso glorioso partido, Suedi, em Piratini, com aquele frio todo, e lá estava a cúpula do MDB toda. Estava o Marco Bialk, estava o Felten, estava o Costela, estava o filho do Simão, estava o Osmar Terra e outras lideranças que eu não me lembro. E lá nos convidaram e nós fomos participar da regional do MDB. E lá saímos muito satisfeitos, porque através do meu deputado, Marcos Bialk, que eu pedi para ele mais R$100 mil para nós terminar a Rua 4, que é até um pedacinho que ficou, mas nós queremos terminar. E ele prontamente diz, Nedinho, eu vou tentar, olhe bem, ele disse, eu vou tentar arrumar uma emenda imediata. Ele não disse que vai dar emenda ainda, ele já deu uma emenda para nós, que já está pronta para a Rua 25 de outubro, que vai descer na Rua do Carlinho Costa, mas eu tenho a certeza que nós vamos conseguir esses R$100 mil para nós concluir a Rua 4, e o dinheiro que sobrar, vou pedir à prefeita que entre pelo bairro Ferrari, que é o bairro populoso, que é o bairro comum, onde eu tenho muitos amigos, e onde o vereador Link conseguiu uma emenda, e eu acho que até a vereadora Vanessa, não sei. Foi o vereador Link, então. E quero dizer que pedi permissão para minha colega vereadora Vanessa, que os 400 mil do Osmar Terra nós vamos pedir para colocar no bairro Guarita. A prefeita vai determinar as ruas e nós vamos só trazer o dinheiro. Então, é o trabalho do nosso mandato, é o trabalho do MDB, e isto é que nós queremos que São José do Norte cresça. Quero dizer ao colega Suedi aí, membro do nosso partido, que amanhã nós temos uma reunião importante às 16h com a prefeita municipal no seu gabinete, para nós tratar assunto do nosso partido e do MDB. Quero dar uma boa noite a todos, mas antes de dar uma boa noite, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Gui, que mora perto ali do cemitério, e o Gui me diz, Nedinho, dá um jeito de mandar tapar o meu buraco. Vamos tapar o teu buraco, Gui. Vou falar com o Juninho e nós iremos fazer esse trabalho aí na comunidade que pega entre o Retiro e entra aquela ruazinha que eu não sei o nome. Conheço muito São José do Norte, mas não conheço por rua. Obrigado, presidente, por ter me passado dos minutos, mas a emoção é que faz eu conversar. E se o senhor permitir me dar o seu horário, eu continuo falando. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
todos os vereadores que se inscreveram, estava escrito, já fizeram uso da palavra. Só quero, antes de encerrar, dizer à categoria da educação, dos professores que ontem estiveram aqui, para que nós pudéssemos fazer alguma coisa, em algo, e ajudar nesse tudo isso o que está acontecendo. E nós temos esperando um parecer da Alvergues, do IGAN, e temos também os advogados da casa também estão buscando subsídio, né, dentro das leis, para ver se podemos ajudar. E nós, no momento que tiver essa documentação em mão, iremos fazer um documento para que levemos até o executivo, né, para ver o que podemos fazer para ajudar essas pessoas. Como falou o vereador Nedinho há pouco tempo, lendo ali, realmente é difícil, mas nós temos que lutar para que as pessoas, elas merecem que nós temos que nós lutemos por elas. Então, pode ficar tranquilo que esse documento vai ser redigido, mas ele, esperamos, né, esses pareceres que aí nos dão subsídio para que podemos ajudá-los. Então, a noite de hoje era isso. Deixo um abraço a todos aqueles que nós estamos escutando. Fiquem todos com Deus, que na próxima segunda-feira voltaremos no horário regimental. Obrigado.